Filipe, olha, muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui a conversar contigo na vida, no amor e nos negócios. Nós já nos conhecemos há alguns anos. Eu vou acompanhando a tua carreira e acho que temos aqui imensos temas para discutir. Portanto, a tua carreira internacional, por um lado, o que é que significa ser country manager de uma empresa, de uma companhia como a Janssen, que deve ser exigente e dificílimo. A tua vida familiar, também intensa. As preocupações que vocês têm aqui na companhia com o bem-estar, a energia e a saúde mental. Portanto, acho que temos aqui uma conversa longa com imensos pontos de contacto. Estás bem disposta?
Olá, Miguel. Estou ótima. Está um dia de sol lá fora. Isso também ajuda. E estou muito contente também por te receber aqui na nossa nova casa. Já nos conhecemos há uns anos, mas ainda não tinhas tido a oportunidade de cá vir. E fico muito contente de ter esta oportunidade, de ter esta conversa contigo sobre os valores...
A vida,
o amor e a vida.
A ética, sobre estas coisas importantes, que acho que no final do dia é o que nos separa e nos distingue e nos aproxima uns aos outros, precisamente, como dizes, os valores que temos e as convicções e a integridade e a generosidade e tudo mais. Se calhar começávamos por aqui, pelo edifício onde nós estamos. Eu li aqui recentemente uma entrevista em que tu, já para aí há um ano e meio atrás, em que tu falavas precisamente do novo edifício e disse ser uma coisa muito importante para a Janssen, para ti pessoalmente, porque estavas muito investida na execução do edifício. Fala-nos um bocado, porquê é que vieram para aqui? O que é que esperas ter conseguido com este reshape na forma de trabalhar? Porquê é que isto é importante para vocês?
Isto foi uma mudança muito importante para nós e foi muito mais do que mudar as paredes do sítio onde trabalhávamos. Foi muito mais para além disso. Foi, acima de tudo, uma mudança cultural e que já precisávamos, ou seja, de alguma forma o sítio onde estávamos já não nos identificávamos com o sítio onde estávamos e precisávamos de não só modernizar na forma, mas também o local e a forma de trabalhar, precisávamos de... Já estávamos à espera desta mudança. O que é que significou, exatamente como tu dizes? Primeiro, significou sermos consequentes com aquilo que dizemos. Nós dizemos na Janssen, na Johnson & Johnson, que somos uma empresa preocupada com o bem-estar dos seus colaboradores em todas as suas dimensões. E então, começando lá está pelo local de trabalho, o local de trabalho onde estamos agora é um local moderno no sentido de... O sítio onde estávamos já estava a precisar de bastantes obras para estar adequado. E, ou seja, e hoje em dia este edifício, primeiro começa com a luz, que tu vês, é um edifício... aberto ao exterior, onde o verde parece que nos entra por aqui dentro, mas acima de tudo foi um edifício concebido para a pensar no bem-estar de quem cá trabalha, começando pelo mobiliário ergonómico, confortável, mas confortável pensando no bem-estar das pessoas. Se reparares, a cadeira onde estás sentado tem um apoio lombar importante. Acabamos naturalmente por passar muito do nosso tempo sentado e a forma como nos sentamos é importante. E é um edifício onde a forma de trabalhar nos obriga a mexer. Ou seja, uma das grandes doenças da nossa sociedade, da forma de trabalhar hoje em dia, é o problema de passar tanto tempo sentado. E sendo também não é bom estar muito tempo em pé, quieto, também não é bom. Não é bom estar muito tempo na mesma posição sentado. E daí que temos vários mecanismos aqui dentro para contrariar isso. A começar com, temos secretárias elevatórias, ou seja, a própria pessoa, mesmo aquele tipo de pessoas que têm uma função mais administrativa, mais rígida, digamos assim, do ponto de vista do tipo de trabalho, podem durante o dia trabalhar em pé, sentado, elevar a cadeira, portanto, trabalhar tipo a meia altura ou trabalhar até de pé durante algum tempo, volta a sentar, portanto, isso...
Gera movimento.
Além disso, deixamos de ter postos de trabalho fixos por pessoas e passamos a ter um ambiente de trabalho flexível do ponto de vista a pessoa escolhe o seu posto de trabalho, o local onde vai trabalhar em função da tarefa que vai desenvolver. Okay. Ou seja, isto funciona deixando de ter postos de trabalho fixos. Significa que se eu vou fazer um trabalho que exige concentração e que tenho que estar isolado, temos salas próprias para isso, temos salas com mesas e cadeiras e portas bem isoladas para que haja silêncio e haja espaço à concentração. Se estou a fazer um tipo de trabalho que exige alguma concentração, mas que não exige o isolamento, posso estar num open space, ou salas de reuniões, ou naturalmente preciso fazer uma chamada, um telefonema. Temos salas próprias, que chamamos as communication rooms, ou seja, onde eu posso estar e fazer o meu telefonema, e assim tenho respeito pelo espaço de todos, ou seja, há silêncio nos open spaces, há silêncio, porque há espaço também para quando as pessoas têm de conversar a dois, sozinho ao telefone ou em salas de reuniões, temos salas próprias com o espaço adequado, e temos também alguns espaços mais informais, comparativamente ao que nós tínhamos, temos sofás onde as pessoas podem sentar e conversar informalmente, ou podem até algumas reuniões não têm que ser tidas num espaço formal de sala de reuniões, de mesa, de cadeira, e podem ser tidas também numa conversa com um café, e é tido um momento de interação que podemos, e temos mais espaços assim informais.
E além disso, isso, quando eu entrei, estão pessoas distribuídas pelos sofás, mesmo na cantina, as pessoas estão a conversar de trabalho, e depois no hall de entrada estava ali uma colega tua, muito jovem, não sei, 20 e poucos, a fazer um Skype qualquer internacional ali no meio dos sofás, e portanto, e de facto, como dizes, é um sítio, é amplo, tem muito vidro, parece que respira bem-estar, não é?
Exatamente.
E nesta indústria isto deve ser crítico, porque tipicamente o que eu conheço da indústria farmacêutica, esta é uma indústria muito rápida, muito ágil, as pessoas habitualmente são muito inteligentes e sofisticadas. Parece-me que também a própria indústria exige imenso e profundamente aos profissionais, não é? Paralelamente, uma coisa que sinto que está a acontecer, e não estranhamente de certeza que nesta indústria também, é pode haver aqui uma relação diretamente proporcional entre a abundância de informação e a caducidade do conhecimento. Ou seja, à medida que existe mais e mais informação, o conhecimento fica mais e mais rapidamente caduco. O que também deve obrigar-vos, e a nós na nossa empresa é assim, seguramente que aqui também, a estarmos sistematicamente a aprender. Como é que isto se faz com tantos profissionais e tantas equipas numa indústria tão competitiva, que tens concorrência também muito inteligente, não é?
Bom, Miguel, tocaste aqui em vários pontos. Começando pelo primeiro ponto que falaste, ou seja, o bem-estar dos nossos colaboradores, o quanto é que é importante para nós, deixa-me só referir, nós acreditamos mesmo que um colaborador que se sente bem e que está bem no seu todo, com a saúde, o seu bem-estar, a sua saúde em pleno, é um colaborador também mais produtivo. Daí que nós investir no bem-estar dos nossos colaboradores, e acabamos por falar um pouco do que é que fazemos em termos das condições que temos aqui no edifício, mas também temos muitos programas para garantir o bem-estar físico, mental, social e o equilíbrio, digamos assim, dos nossos colaboradores.
Sim, tu falavas-me um bocado do E4P, portanto, Energy for Performance.
Energy for Performance in Life. Ou seja, nós acreditamos que, como eu dizia, um colaborador que se sente bem consigo próprio, que está com a sua vida em pleno ou o mais equilibrada possível, é um colaborador que também é mais produtivo, porque tem mais espaço também mental para se focar no trabalho quando está a trabalhar, ou quando está na sua vida pessoal, também estar completamente disponível para isso. E para isso, ou seja, nós temos um programa na Johnson & Johnson que todas as pessoas, sobretudo quando passam a ser responsáveis por gerir equipas, têm obrigatoriamente que fazer esse programa para que tomem consciência das várias dimensões da sua vida e do que é que significa ser excelente nas várias dimensões da sua vida. Ou seja, e começa exatamente por isso. Ou seja, eu tenho que ter um bom balanço nas várias dimensões da minha vida, a começar pela parte física. Se eu não estiver bem fisicamente, e para estar bem fisicamente falamos não só da saúde, da ausência de doença, mas também de gerir a nossa energia, ou seja, alimentar-me bem, dormir bem, fazer exercício físico, e a seguir passamos para o nível, digamos assim, mais da energia mental, ou seja, ter capacidade de me focar nas tarefas que estou a fazer, em vez de estar a fazer multitasking. Eu sou mulher e não acredito no multitasking.
O multitasking é um fé de inverno muito grande, não é? Foi uma moda que chegou aí, mas eu não vejo correspondência com a realidade, sabes?
Eu acredito, quer dizer, nós podemos estar a fazer algo em piloto automático enquanto estamos a fazer, ou seja, tarefas de um baixo nível de concentração podem ser feitas em simultâneo com outro maior nível de concentração, mas não estamos a falar em coisas muito diferentes. Ou seja, eu posso estar a tomar banho ou a lavar os dentes e a pensar noutra coisa. Da mesma maneira que posso estar a conduzir e a pensar esse tipo de multitasking, sim, acredito
sim,
nisso.
Claramente.
Mas
no corporate não é esse multitasking que as
exatamente,
pessoas preferem.
Exatamente. Estar a ler um e-mail enquanto estou a fazer uma reunião, ou estou a fazer uma coisa, ou estou a fazer outra, por definição. E nós acreditamos que se estou numa reunião, por exemplo, aqui na nossa forma de estar, os computadores estão fechados na reunião. Porque acreditamos que se a pessoa está a ler e-mails ou está a fazer algo na reunião que não está relacionado com essa reunião, então é porque não tem que estar nessa reunião e é melhor ir fazer essa outra coisa. Se a convocamos para uma reunião e se ela tem que estar na reunião, então queremos as pessoas 100% focadas no que está a ser discutido naquele momento. E acreditamos que isto nos torna a todos também mais eficientes, mais produtivos.
Mas muitas para vezes isso... as pessoas, se me permites também, as pessoas devem sofrer muito por antecipação, sabes? Tenho tanta coisa para fazer e não sei obrigatório ou objetivamente a que é que vou dar prioridade e como é que vou dar prioridade. E estou a trabalhar numa coisa e depois tenho as notificações abertas e tenho o inbox a pular com e-mails e depois tenho um colega que entra e me pede qualquer coisa e um telefonema.
Exatamente.
É muito, há trabalho que não é passível de ser feito a 2 minutos, 5 minutos de cada vez. Há coisas que exigem mesmo funis de meia hora, uma hora, 2 horas de pleno foco, de plena concentração. E parece-me também essa linha que vocês estão a seguir de treinar bem o corpo, a cabeça, dormir bem, comer bem, são coisas que claramente ajudam a mente a conseguir estar mais estável e serena em cada tarefa à medida
exatamente
que elas vão decorrendo, não é?
Exatamente. Não, e acredito que quando temos dedicação, quando temos atenção plena a uma determinada tarefa, estamos no nosso melhor. E acredito claramente que nós devemos dar o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos. E quando fazemos algo, devemos dar o nosso melhor. E devemos também preocupar em pensar como é que o meu melhor pode ser ainda melhor. Ou seja, a melhoria contínua, pessoal, a nível daquilo que fazemos e da forma como fazemos. E isso é bom para todos, a começar para o próprio indivíduo. Eu acho que o facto de tentarmos ser melhores hoje do que éramos ontem também nos dá satisfação pessoal. E tem que ser isso que nos tem que motivar. Ou seja, eu não posso estar à espera que a motivação seja extrínseca a mim. A motivação deve ser intrínseca a cada um de nós e deve começar pelos meus próprios padrões individuais. Eu devo exigir de mim ser cada vez melhor. Porque o ser cada vez melhor naquilo que eu faço e da forma como eu faço também no final do dia me dá mais realização pessoal, não é?
E isso é cultural aqui na companhia, não é? Ou seja, esta prática constante de onde estou como melhor, onde estou como melhor, tu explicavas-me antes de começarmos a gravar, que vocês têm este hábito de analisar muito objetivamente o que é que aconteceu e às vezes ganhamos, outras vezes aprendemos, mas onde é que eu posso melhorar, não é?
Exatamente, e é exatamente essa cultura que nós temos e que eu acho que de uma maneira geral vai ganhando cada vez mais adeptos e não só em empresas multinacionais, mas quer dizer, quanto maior a empresa e quanto mais profissional se torna a gestão, mais adeptos ganha, mas eu acho que esse conceito, quando experimentamos, percebemos o quanto isso funciona, que é a cultura do feedback contínuo e feedback construtivo. Acho que o feedback não é só de cima para baixo, é 360, é eu posso ouvir feedback do meu chefe, dos meus reportes e dos meus pares. E é assim que evoluímos, é assim que crescemos e acreditamos que é desse contínuo pensar, repensar e, como tu dizes, ou conseguimos ou aprendemos, mas vale sempre a pena tentar. Isso,
será que é por isso que vocês são tão atrativos para os miúdos, para os jovens? Porque uma coisa que se nota aqui é... Quando tu entras, pelo menos na cantina, estava imensa malta nova. Muita malta nova. Acho que a média etária da cantina não devia andar acima dos 27. 23, 24, 27. E uma coisa que é curiosa nas pessoas, nos recém-diplomados, é que a pedagogia mudou muito com o tempo. E, portanto, não sei se te lembras, na altura que nós estudamos, tu fizeste
Engenharia
Química no Porto, portanto,
exatamente,
na FEUP. Na altura que nós que estudamos, mais coisa, menos coisa, nós estudamos ali janeiro, fevereiro, e depois junho, julho, e o resto do ano, enfim, fazia-se muita coisa. Mas hoje em dia a avaliação é contínua e permanente, o feedback é constante e permanente, e portanto esta rapaziada nova chega a uma empresa e está à espera de feedback as we speak, agora, neste preciso momento, portanto feedback contingente ao comportamento. Vocês aqui têm esta política e essa prática de ajudar
política.
As pessoas a perceber onde é que estão e como melhoram.
Sempre. E okay. Temos estrutura, ou seja, temos mecanismos e políticas próprios para isso, ou seja, temos formalmente 5 conversas ao longo do ano que têm que ser tidas, documentadas e com objetivos próprios, ou seja, começa com a primeira conversa do ano, que é os objetivos para o ano, a uma revisão desses objetivos a meio do ano, um feedback, um plano de sucessão, portanto temos todo, e um momento também de desenvolvimento de carreira, ou seja, como é que, que competências é que tu queres desenvolver para seguir determinado caminho, ou nós não temos que definir o nosso caminho no início da nossa carreira, mas podemos, em todos os anos, faz parte das nossas conversas, dos procedimentos das nossas conversas de feedback, haver uma conversa específica sobre desenvolvimento profissional de cada um de nós. Portanto, e além desse, como dizia eu, além dessas cinco conversas formais e documentadas, fomentamos de facto um feedback contínuo, construtivo, sempre de referir também o que se faz de bem, para que a pessoa também possa tornar-se cada vez melhor naquilo em que já é boa, e eu acho que isso é importantíssimo. E naturalmente aquilo onde temos que ter mais atenção, que temos que melhorar, não só, eu não acredito que nós tenhamos que ser bons em tudo, não, mas temos que garantir que a nossa parte que não é boa não impede a parte de ser, que é boa, de florescer e de se exceder. E daí que todos nós temos as nossas áreas de melhoria ou de atenção para garantir acima de tudo que não são impeditivo de que o nosso potencial seja atingido na sua plenitude.
Nós na empresa também fazemos essa análise, ou seja, nós tipicamente trabalhamos mais os pontos fortes. Os fracos são assumidos e o objetivo é que os pontos fracos, levá-los pelo menos até ao nível de higiene, leia-se, eles não serem obstáculos ao teu progresso, mas um investimento muito forte nos pontos fortes e depois uma ideia de os meus pontos fracos vão ser compensados com os pontos fortes de alguém e tipicamente trabalha-se em binómios e então tens aquele um mais um, dá-te três, ou seja, colocas as pessoas a trabalhar com as limitações de cada qual para garantir que de facto o somatório é forte. Tu tocaste num ponto espetacular que é, nós não temos no início da nossa carreira saber o que é que vamos fazer para a vida. Eu calculo que tu quando acabaste de FEUP não fazias a mínima ideia que ias, se calhar nem sequer trabalhar na indústria farmacêutica, nada. Não sei quanto mais ser country manager um dia ou andar pelo estrangeiro, porque tu estudaste fora, depois trabalhaste fora no início da carreira e depois agora, mais recentemente, em meios de carreira, mas tu também ainda és muito jovem, ou seja, tu ainda tens à vontade mais uns 30 anos pela frente.
25. Uns 30 espero que não. Uns 30 espero que não, quer dizer, espero poder reformar-me antes, se assim eu entender. Bom, mas a verdade é que me sinto jovem, isso é que é o importante, apesar de já levar quase 25 anos disto, de trabalho. Mas, ou seja, referindo à minha carreira, é muito verdade que nós não temos que começar uma carreira a pensar eu quero ser isto. Tenho máximo respeito pelas pessoas que têm uma visão muito clara daquilo que querem ser. Eu faço parte daqueles que não sabiam o que é que queriam ser.
Tal e qual.
E eu até costumo dizer, o meu filho ainda é muito pequeno, mas eu até costumo dizer aos meus sobrinhos, não faz mal não saberes o que é que tu queres ser. Importa que saibas o que é que não queres ser e que tentes perceber aquilo que tu gostas de fazer. E aquilo que nós gostamos de fazer, ou aquilo que nós gostamos de estudar, depende também das idades, vai-nos abrindo caminhos. Porque a verdade é que o mundo hoje é muito diferente do que era quando eu tinha 14, 15 anos, ou 17, quando tive que entrar para a faculdade. Ou seja, é verdade, quando eu estudei Engenharia Química, e quando escolhi Engenharia Química, não foi a pensar um dia ser engenheira numa empresa de petróleos ou de químicos. Não,
foi que eu gostava de química, se calhar.
Gostava de matemática, de química e de física. O que é que faz um miúdo que gosta de matemática, química e física? O melhor é estudar algo relacionado com engenharias, porque à partida está no seu campo. E gostava imenso de química, gostava. Para mim, química era um jogo. Era um prazer enorme que eu tinha em perceber aquele funcionamento das moléculas e que, no fundo, é o funcionamento do mundo, mas que não se vê. E aquilo dava um prazer enorme. Então, lá fui eu para a Engenharia Química a pensar que devia ser por ali, se eu gostava de estudar aquilo, devia ser por ali. E, de facto, não tenho dúvidas que a área da engenharia era o que eu tinha que ter estudado, porque a minha forma de pensar, e também foi depois também muito moldada numa faculdade de engenharia, é a solução do problema, ou seja, sou uma pessoa, de facto, que quando começa um problema, começa a partir o problema em vários bocados e vai solucionando as partes até chegar ao todo. Essa forma de pensar, que é muito das ciências e da engenharia em particular e muito da matemática, eu aplico no meu dia-a-dia, claramente, e é uma maneira de encarar os problemas. Há sempre uma solução para cada problema, podemos não ter a solução no início, mas quando começamos a partir o problema, vamos resolvendo passo a passo e o mundo exterior também faz parte da solução do problema. E isso quem estuda engenharia, então sistemas químicos, sabe isso muito bem. Portanto, a minha mente é sobretudo uma mente lógica, racional, mas muito aberta também a compreender os fatores externos e que não se compreendem, também fazem parte do nosso sistema e que temos de estar muito atentos a eles. Dito isto, eu estudei de facto engenharia, como tu dizes, e gostei muito do curso e da forma de tudo aquilo que vivi, da minha experiência da faculdade, que também acho que faz parte um pouco do que tu dizias. Claro. O agora só estudo, agora também me divirto e agora tenho amigos por todo o mundo e aí espalhados, acho que tudo isso faz parte. Fiz parte, a minha primeira experiência internacional, de facto, foi na altura muito pouco divulgado e hoje em dia muito divulgado o programa Erasmus. Foi uma experiência excepcional. Tenho a dizer que na altura, no meu curso, éramos 60 e só 4 fizeram Erasmus. Eu acho que hoje em dia deve ser o oposto, não é? Se calhar em cursos 60 só 4 não fazem.
Hoje, tipicamente, os miúdos não fazem Erasmus só se financeiramente for mesmo um grande problema. Porque a percentagem, a maioria fez ou vai fazer ou está a fazer.
E foi uma experiência ótima. E para aqueles que têm dúvidas...
O que é que destacas do Erasmus? É o quê? É o ter que resolver problemas imprevistos? É o estar sozinho sem a tua família?
A primeira coisa foi exatamente isso. Foi o estar sozinha e eu fui fazer um Erasmus sozinha, ou seja, não fui com colegas de curso, com amigos. Apanhei um avião e fui. E neste caso até fui para a França, nem é assim tão longe.
Mas fui sozinha, claro.
Fui sozinha. E basicamente tive que construir uma vida social, uma vida ativa, desenvencilhar-me numa língua estrangeira, entregar um trabalho, e é esse partir pedra e abrir-nos ao mundo, porque aparece sempre alguém para nos ajudar e aparece sempre alguém com quem nos identificamos e aquele drama de que eu lembro perfeitamente de pensar, o que é que eu vou fazer no primeiro fim de semana aqui sozinho, onde ninguém fala a minha língua, onde eu não tenho amigos? Quando o fim de semana chegou, isso já não era um problema. Pronto. E se não era na altura, imagino hoje, com as redes sociais, onde isso, eles ainda não foram e já têm amigos
já
no local.
Amigos,
portanto,
lá.
Sem dúvida, abrirmos ao mundo e estarmos abertos a novas experiências, acho que é... E não ter medo de nos lançarmos também ao desconhecido, quer dizer, a partir do momento... Há que ter consciência de onde é que estamos e porque é que estamos, mas sem dúvida que estarmos abertos a novas experiências, abrirmos a novos amigos, a novos mundos, isso já era essencial há 20 anos, hoje em dia em que o mundo está muito mais aberto e muito mais conectado, sem dúvida nenhuma.
Provavelmente acabaste o curso e fizeste outra também experiência internacional.
Exatamente, sério. Eu acabei o curso, fiz Erasmus, comecei a trabalhar como engenheira química, neste caso na Sona Indústria, e fiz o meu percurso normal, estagiária, e depois fiquei na empresa e tive duas ou três funções diferentes. E depois deram-me um desafio, tive a gerir um projeto também na área industrial, na área da engenharia, que era na Alemanha. E lá fui eu. Então, um mundo essencialmente...
Para que cidade?
Como estamos a falar, era na zona de Frankfurt, okay. Na zona sul, centro-sul da Alemanha, e era na zona de Frankfurt, uma empresa industrial, maioritariamente masculina, onde eu não falava alemão, e a verdade é que fui, integrei-me e gostei imenso da experiência e mais uma vez aprendi imenso também com essa experiência de abrirmos a novos mundos e darmos o nosso melhor. Sermos respeitados, começa a respeitar os outros, respeitar a diferença dos outros e, acima de tudo, dar o nosso melhor.
Que diferenças vistes, se te recordas, assim, uma ou duas, e na nutshell, mesmo podendo às vezes ser um bocado injusto fazer comparações ou analogias ou grandes caracterizações, mas que diferença viste ali nos alemães? O que é que gostaste neles? Uma ou duas coisas positivas e uma ou duas negativas? Ou lembras-te?
Não, gostei imenso Eu gostei imenso de trabalhar com eles. Na altura, o que eu senti foi, não interessa se eu sou homem, se sou mulher, se tenho 27 anos ou se tenho 50, claro. Eles olhavam para ti como a pessoa, o profissional que está ali. Tem competência, tem respeito, achei um respeito no sentido profissional e uma abertura deles também a ouvir. Na altura, eu era uma miúda de 27 anos a trabalhar numa equipa onde eram tudo maioritariamente homens com mais de 40 ou 50 anos. Todos alemães e eu portuguesa, portanto, era um contraste enorme. Nunca me senti inferior, nunca me senti diferente, porque aprecio imenso nos alemães. São extremamente profissionais, extremamente focados no que há para fazer e extremamente focados em o que é que cada um pode contribuir para aquilo que há para fazer para o bem comum. E achei-os de um sentido de eficiência e de pragmatismo Brutal. Okay. Brutal.
E uma coisa que não gostaste muito?
Naturalmente, isto depois tem o outro lado, que é a sensação de frieza. O dia de trabalho chega ao fim, vai, cada um para a sua casa, acabou.
E acabou.
E tudo bem, é o que é.
Um bocado mais distante será isso?
Sim, mas há uma sensação de maior frieza nesse sentido. Eu não tenho dúvidas que um estrangeiro que venha a trabalhar para Portugal, ao fim de uma semana está a ter convites para vem comigo aqui, vem comigo ali, vem conhecer os meus amigos, vem conhecer a minha família. Eu lá não senti isso, mas é sim a cultura deles.
É o que é,
nada contra isso, claramente. Também fiquei com amigos ao fim de algum tempo, naturalmente, mas não é aquela sensação de povo latino que...
Okay. Quando... E por falar em povo latino, tu depois mais tarde, já na Johnson & Johnson, ou na Janssen, foste para a Itália.
É verdade, aí já foi outra experiência diferente, ou seja, falamos aqui de duas experiências internacionais que eu tive, uma como estudante, no programa Erasmus, depois uma segunda já profissional, numa fase mais jovem da minha carreira, e depois, numa altura em que já estava casada, que tinha um filho pequeno, que me foi posto o desafio de, dentro da Janssen, mudar-me para a Itália, e aí ficou o desafio de trabalhar num mercado diferente, e eu diria que é sempre bom abrir-nos a mercados diferentes e termos experiências. Qualquer mercado, por definição, sendo diferente, nós aprendemos, sim, bastante com isso. E o mercado italiano, sendo um mercado, sendo a equipa, latinos, também tem as suas especificidades e é muito diferente, de facto, do que nós fazemos. Estava baseada em Itália, tinha uma função europeia, portanto, profissionalmente foi uma experiência ótima.
Mas foste sozinha ou com a família?
Não, fui com a família, tinha um filho pequeno.
Portanto, isso deve mudar muita coisa.
Fiz essa mudança no pós-licença de maternidade, portanto, fui com um filho que ainda não andava. Um marido que mudou a sua atividade profissional, porque também era o momento em que ele tinha que o mudar. Mas a verdade é que mudar com família é muito diferente do que mudar por mim sozinha, porque a sensação de responsabilidade é não só ter que me integrar no trabalho e ter que me adaptar e aprender a parte profissional, mas também garantir que em casa a mudança, que é de todos, e cada um tem o seu ritmo e cada um tem as suas dificuldades e vive a sua experiência de maneira diferente, mas garantir que essa parte também funcione e que é uma experiência boa para todos, também foi um desafio bastante significativo.
Cool. E é do somatório dessas experiências todas e, se calhar, dessa mente, como falavas, algorítmica, que trabalha em primeiros princípios, não é? Pega no problema, racha nas partes fundamentais e depois começa a produzir soluções. É daí que vem tudo o que é necessário, ou muito do que é necessário, para seres um country manager, não é? Porque, tradicionalmente, a Pharma já é uma empresa, por exemplo, a CEO da Novartis, a Cristina, é uma senhora, da Pfizer, Ana Lagoa também, e, portanto, nesta indústria farmacêutica há já bastantes mulheres, ou algumas mulheres à frente das companhias, ou seja, não é um meio tradicionalmente masculino e cinzento e tudo mais, mas...
Tem havido alguma abertura a isso. Eu acho que o facto também de ser um setor onde há muitas multinacionais grandes e globais a operar, onde essa consciência da diversidade já e quando eu digo diversidade, não é só diversidade homem-mulher, é diversidade, claro, homem-mulher, geracional, experiências. Isso é algo que já está muito presente nas companhias multinacionais. Dito isto, acho que acabaste de referir, provavelmente somos 3 ou 4 mulheres diretoras gerais, mas acredito que 3 ou 4 ou 5, mas de facto já somos algumas, mas ainda é
um... Não tem 5 CEOs mulheres, né? Nos seguros não tem 5 CEOs mulheres, no software ou nas grandes consultoras não tem 5 CEOs mulheres.
Sim, e daí que eu acredito.
E curiosamente esta é uma indústria estranhamente rápida, não é? Estranhamente ágil e veloz e agressiva e competitiva, portanto... Não podíamos dizer, mas essa indústria é um bocado lenta e está muito protegida e, portanto, não é tudo o que estamos a falar.
Eu acho que há aqui dois fatores. Um é a consciência que isso é um fator importante também para a performance das empresas, é que haja oportunidades para todos e que a empresa se adapte de maneira a que não seja só aquele perfil típico do cinzento, digamos assim, a subir a hierarquia, mas que haja espaço e diversidade de pensamento e de forma de estar, e daí que, de facto, já há várias empresas multinacionais onde já há mulheres diretoras gerais. Há pouco dizias que somos um setor muito rápido e exigente e agressivo. Eu não sinto que sejamos um ambiente agressivo, de modo nenhum, mas sinto, de facto, que somos um ambiente exigente.
Onde... Agressivo, se calhar, precisamente por aí, pela exigência, porque tu aqui... A experiência que eu tenho com este setor é exatamente esta. Tu tens um quarter mau, Mas dificilmente te vão permitir um segundo e, portanto, tu tens que estar sistematicamente a aprender no topo das tuas competências. Por exemplo, mesmo os delegados de informação médica são pessoas que têm agendas difíceis, exigentes o dia inteiro, chegam a casa à noite, ainda têm que fazer e preencher reportes e spreadsheets e enviar a ferramenta.
Hoje em dia, com os sistemas de comunicação, já podem fazer isso durante o dia nos seus tablets. Okay. Mas sim, mas é verdade, somos uma empresa
exigente. Historicamente é isto que acontece no mercado,
verdade,
não é?
É verdade. Mas se reparar, ou seja, nós como setor temos uma grande especificidade. Nós estamos no setor da saúde, que por definição obriga a que haja maior consciência, voltamos ao início da nossa conversa, haja uma maior consciência de que a saúde é um bem precioso e temos que começar pelos nossos colaboradores, naturalmente. Portanto, e daí que o setor da saúde, em particular empresas de inovação, como a Janssen, ou seja, onde o nosso motor é a investigação, é a inovação, é trazer soluções terapêuticas, medicamentos, que tragam melhor vida para quem os vai usar. Portanto, mais vida e melhor vida. Portanto, e hoje em dia, no nível em que a ciência está, nós basicamente só contratamos licenciados em ciências da vida, ciências da saúde, mas, portanto, nós precisamos de pessoas muito capazes para que sejam capazes de explicar essa inovação, essa ciência que nós trazemos, que sejam capazes de explicar e de agir como parceiros, como consultores dos profissionais de saúde que depois vão usar os nossos produtos, os nossos medicamentos nos doentes que mais precisam. Mas para isso, ou seja, nós precisamos de facto de pessoas muito capazes.
Sim, porque hoje em dia, para defender a diferenciação clínica dos medicamentos e para fazer essa atividade de natureza super consultiva, independentemente de ser com um diretor hospitalar, ser com um médico, um farmacêutico, com quem for, isto implica um jogo de cintura, uma amplitude de cintura muito grande, implica esta sensibilidade para compreender quais são os drivers do diretor hospitalar e o que é que ele quer, de compreender o médico que trabalha no sistema privado versus o médico que trabalha no Sistema Nacional de Saúde, que até pode ser o mesmo profissional, mas quando está com dois chapéus diferentes, tem comportamentos diferentes, não é? Sei lá, um médico no Sistema Nacional de Saúde tradicionalmente vai prescrever aquilo que o diretor hospitalar ou com um conjunto de normas hospitalares determina. No sistema privado já há muito mais discrecionalidade, a diferenciação clínica dos medicamentos tem que ser muito mais defendida, a relação também é muito importante.
E o nível de medicamentos que nós trabalhamos, de facto, implica que quem os trabalha, e não estamos só a falar da parte do delegado de informação médica, estamos a falar de todos os serviços de apoio que nós temos. Ou seja, hoje em dia, tu também já focaste isso nesta nossa conversa, informação existe, não há falta de informação, mas há muita falta de conhecimento. E transmitir, garantir que essa informação é transmitida de maneira a que o profissional de saúde não só perceba, mas acima de tudo perceba quando é que pode e deve utilizar aquele medicamento. Nós não queremos que os nossos medicamentos sejam usados indiscriminadamente.
Claro.
Nós o que queremos garantir é que um doente que precise do nosso medicamento esteja perante um profissional de saúde que saiba identificar que o precisa e que saiba utilizá-lo da maneira correta. Ou seja, nem hoje em dia, e como eu dizia há pouco, a forma como a ciência está a evoluir, nós já não temos um medicamento para todo o tipo de doentes. Já começamos a entrar muito na medicina personalizada, com biomarcadores, é importante em alguns casos ter o perfil genético do doente para garantir se este medicamento não vai funcionar neste doente ou não vai funcionar tão bem como outro que exista. Nós não queremos que seja usado. O que nós queremos é garantir que se o nosso medicamento é a melhor solução para determinada patologia e determinada característica do doente, então que o médico saiba que assim o é e como é que o deve usar e que mecanismos de controle, seja de efeitos secundários, seja de monitorização do bem-estar do doente, deve usar. E para isso nós de facto precisamos de pessoas muito capazes, capazes cientificamente e capazes comportamentalmente, lá está, exatamente como tu dizias, relacionarmos com um profissional de saúde, ser um médico diretor de serviço, gerente hospitalar, um médico interno, um enfermeiro, são profissionais em estadios diferentes da sua vida, uns com mais tempo, outros com menos tempo, mas outros com necessidades de conhecimento e da forma como recebem esse conhecimento também diferente.
Para quem está no terreno todos os dias, é muito exigente.
Exatamente.
Num layer de complexidade. Tocaste num ponto fascinante, que é que é se calhar uma das áreas emergentes de fronteira mais entusiasmantes da atualidade, que é precisamente essa a medicina tem tendência a ser a medicina para o Miguel, não é? Portanto, para a biologia do Miguel, para o gene do Miguel, para o seu tipo de sangue, para a forma como o tipo respira e faz a digestão e para o ritmo do organismo dele. Ou seja, cada vez mais a medicina vai ser adequada à especificidade de cada um de nós, não é?
E posso dizer, eu na minha função anterior, de facto, estava numa área de business development, onde avaliávamos novas soluções e tudo aquilo que está ainda em investigação. E posso dizer que já há orientações de, nomeadamente numa área de oncologia, só continuar os programas de desenvolvimento quando se encontra, se conseguir associar um determinado biomarcador. Porque, ou seja, nós sabemos que as doenças para as quais ainda há uma grande necessidade de continuar a investigar já são doenças tão complexas que não se pode ir, digamos assim, com uma bomba atómica, tem que se ir com um tratamento específico. E a verdade é que nos últimos anos, e nomeadamente depois da sequenciação do genoma, temos vindo a conseguir trazer soluções cada vez mais específicas. A imuno-oncologia já é específica, portanto, conseguimos ir a targets específicos de maneira a conseguir ter soluções muito mais agradáveis, nunca são agradáveis não ter a doença, mas soluções cada vez mais específicas para o Miguel e garantir que funciona no Miguel, porque se não vai funcionar, o melhor é não usar este tratamento, isso é desperdício em todos os sentidos.
Estaremos muito longe daquela visão dos nanorobôs dentro do organismo, sistematicamente a transmitir para a cloud a temperatura do tipo e a digestão e os fluxos de oxigênio no corpo e o que é
Miguel,
que está,
eu não te
é
consigo
está.
Dizer se estamos muito longe. Acho, acho que o tempo também é relativo e acho que na realidade isso sim, isso vai ser possível. É uma questão também de resolver não só a parte da ciência que o torna possível, mas também o mecanismo de gerir essa informação,
claro.
de gerir no sentido de respeito e de transparência, mas também de privacidade dos dados. Ou seja, e isso também entra muito no domínio da ética e é algo que está em debate constante, mas que a ciência vai lá chegar provavelmente mais cedo do que mais tarde, sim.
Vai, e ao bocado falavas do gene. Epá, estas experiências recentes que estão a ser feitas com o CRISPR, não é? E com software de edição genética em que, na China, viste recentemente aquele terapeuta que fez... Enfim, que fez com que duas crianças nascessem e fossem imunes ao vírus da SIDA. E, portanto...
Exatamente. Eu acho que, por exemplo, a SIDA é um caso de sucesso, ou seja, no espaço da nossa vida, nós assistimos ao nascimento a uma doença que não existia e passou a existir, uma epidemia a nível mundial, a uma fase, anos 80, portanto, epidemia total, grandes investimentos que levaram a que a doença ficasse controlada. Hoje em dia, um diagnóstico de HIV significa a esperança de vida igual a um doente, a um cidadão comum. Portanto, hoje em dia já nem tem impacto na tua esperança média em termos de longevidade. Consegue-se controlar como uma doença crónica e começa a haver sinais cada vez mais de que vai haver cura. Nós também, a Janssen, tem uma vacina em fases muito avançadas também já do seu desenvolvimento. Dito isto, já houve algumas que prometiam e falhavam, mas um dia, e não faltará muito, chegaremos lá.
Na ciência, as coisas... Acho que às vezes as pessoas, sempre que se fala de futuro e de tecnologias de fronteira emergente, as pessoas transportam o viés constante de não, isso não vai acontecer, porque na verdade na ciência é sempre uma questão quanto tempo demora a acontecer e não se vai ou não acontecer, porque os tipos mais inteligentes do mundo que estão a trabalhar aqui na medicina, e se tu por exemplo vis aquilo que se fez com a Calico, não é? Portanto é uma empresa cujo objetivo é acabar com a morte, simplesmente isto, acabar com a morte é a missão da empresa deles, e portanto aquilo é uma empresa de engenheiros com geneticistas e um conjunto de profissionais, enfim, que trabalharam lá, não conheço em detalhe, mas eles veem a morte simplesmente como um problema. Há um fígado que deixa de funcionar, há um coração que está deficitário, há um órgão qualquer que não produz bem. Eles veem a morte simplesmente como uma disfunção de um ou vários órgãos e, portanto, é só um problema que tem que ser resolvido. Isto é uma coisa estranha, não é?
É, até porque também faz parte da natureza o nascimento, o crescimento, a maturidade e declínio e morte.
Quer dizer, mas é aquela história dos deuses, não é? Nós estamos a tentar ser deuses, não é?
Mas posso dizer também, que, ou seja, não sei se algum dia vamos acabar com a morte ou não, eu acho que isso também já é uma discussão muito filosófica.
Será mais ser sermos amortais, ou seja...
Mas posso dizer, por exemplo, a nossa missão é interceptar a doença antes dela ser doença. E isso, hoje em dia, é claramente possível. Ou seja, não é possível fazê-lo hoje, mas é possível acreditar que vai ser possível um dia. Ou seja, conforme a ciência vai evoluindo, não só os nossos marcadores genéticos, como identificação de sinais pré-doença, e com a inteligência artificial isto dá um salto disruptivo, que é possível começar a compreender pessoas que desenvolvem determinada doença, quais eram os sinais que apareciam antes que levavam a concluir que a pessoa ia desenvolver essa doença. E se conseguirmos interceptar a doença, portanto, pará-la, ou melhor, parar o mecanismo que leva à doença antes de ser doença, podemos evitar a doença, ou seja, podemos tornar pessoas mais saudáveis, mais tempo, evitando. E se pensares que, porque é que temos uma alimentação saudável, fazemos exercício, etc., para prevenir também doenças ou mal-estares futuros. Se simplificares isto a doenças, diabetes, etc., isso já é muito claro, ou seja, a prevenção, bons hábitos, levam a que possas não desenvolver diabetes. E há pessoas... Hoje em dia já consegues determinar se há pessoas mais predispostas, seja por genética familiar ou for, a desenvolver diabetes. Essas pessoas têm que ter mais cuidado com a sua alimentação. Isso é um conceito hoje em dia muito claro. Se aplicares isto a outras doenças, doença mental, doença oncológica, onde já se podem ver, quando se conseguir detectar quais são os sinais que levam a que eu consiga prever que esta pessoa... no espaço de tempo vai desenvolver esta doença, pode-se interceptar a doença. Já há alguns casos que se vai falando, seja de alguns genes, por exemplo, no cancro da mama, há alguns genes que determinam, a mulher que tem esses genes tem alta predisposição a desenvolver cancro da mama.
Sim. Angelina Jolie fez há pouco tempo atrás uma mastectomia precisamente com base no algoritmo. Olha, tu tens...
E para quem não quiser ser tão radical, pelo menos tem que fazer mais monitorizações mais frequentes para garantir que o detecta a tempo real. Mas acabaste exatamente, ou seja, depois é uma decisão também do médico e da pessoa o que é que faz, mas na realidade mais conhecimento pode-nos também levar a gerir, a evitar a doença durante mais tempo. Isso também é a nossa visão.
Seja,
é um mundo livre de doença.
Isso era bonito, não era? Se nós conseguíssemos ser, lá está, um mundo livre de doença, mas com saúde, porque...
Claro.
Imagina, não adianta de nada, tu vives até aos 90 ou 95 se depois não tens saúde cognitiva e não pensas bem, e não tens uma boa memória, não, e não tens.
E nesse aspecto, Portugal tem muito a melhorar, ou seja,
tem?
Hoje em dia, isso faz parte dos relatórios da OCDE, Portugal é dos países com maior esperança média de vida, mas é dos países com menor qualidade de vida nas fases na terceira idade, ou seja, acabamos por ter muita doença crónica.
Chegamos
e muita
muito
falta
cansados
de
à reforma,
apoio.
Isso. Será que também é aquele, por exemplo? Eu gosto bastante de viajar. E uma coisa que é muito frequente, independentemente de onde estivermos a falar, mas se calhar na Ásia é um caso claro. Tu na Ásia vês imensos casais com meninos de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E portanto casais que estão a viajar com bebés. E eu tenho amigos que têm filhotes e quando se fala de viagens e vamos para longe e tudo mais, ai não, porque o Rodrigo ainda não pode, ai não, porque a Filomena ainda não está preparada, ai não, porque o Martim ainda é muito novo. É novo, meu, tenho 3 anos, já podia viajar, pode andar de avião, pode ir 5 meses para a Ásia ou 5 semanas, o que tu entendes, mas será que é por isso? Será que é porque as pessoas projetam muito na reforma uma quantidade enorme de expectativas e depois chegam lá e já não têm a qualidade de vida que é necessária para viver bem e de forma bonita aqueles, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos?
Bom, não sei se é esse o motivo. Achas? Claramente acho que não devemos deixar para a reforma o gozar a vida, acho que o viver a vida como cada um quer. Eu acho que as pessoas que se inibem de fazer determinadas coisas por causa das crianças, na realidade as pessoas não querem fazer.
Não querem fazer, pronto, é uma
porque,
desculpa, só pode.
Porque quando se quer, o engenho e a arte unem-se e consegue-se fazer, e claramente é o que tu dizes, uma criança pode ser criança aqui ou na Ásia,
claro,
não deixa de ser criança. É uma questão de pensar.
Os holandeses têm essa cultura, sabes? Vês muitos holandeses, imensos holandeses a viajar com bebés, mas mesmo muitos. E não necessariamente viagens circunscritas em uma ou duas semanas, viagens longas, gap years.
Sim.
Eu já viajei na Ásia com um casal de alemães, e na altura estava eu com a Tânia também, estávamos juntos, e eles estavam com dois bebés pequenos, mas pequeninos. Epá, eles estavam, não sei, já não me recordo agora de cabeça, mas imenso tempo a viajar. Mas é muito frequente na cultura holandesa, tu vês pessoas...
É, eu acho que a cultura anglo-saxónica, os holandeses E também lembro-me uma vez, exatamente na Ásia, fazer 5 semanas de férias, foi o maior período de férias okay. que fiz na minha vida, e achava que era um período muito longo, lá está, e por serem 5 semanas fui para a Ásia também.
5 semanas é espetacular.
Espetacular. Até que cheguei lá e conheci tanta gente, havia já 6 meses e 9 meses, que de repente as 5 semanas
pareciam pouco. Tu vais falar com um horizon span que parece enorme, depois chegas lá, e depois é curioso, quando estás no meio de backpackers ou de pessoas que estão a viajar, não turistas, backpackers, malta que está mesmo a viajar à brava e à séria, um motivo de conversa logo muito introdutório é de onde é que vens, para onde é que vais e há quanto tempo estás aqui, quanto tempo te falta. E isso acaba por ser uma particularidade super interessante, sabes? E chega-te ali uma altura, não sei se é no final da primeira semana, segunda semana ou terceira, que tu perguntas que dia é hoje e não sabes se é segunda, se é terça, se é... É quando isto acontece que sabes, estou a viajar. Agora estou literalmente deep. Em deep dive, estou lá dentro, estou em viagem.
Mas faz uma coisa engraçada, e sem dúvida que outros povos o fazem há mais tempo e está mais impregnado na cultura do que em Portugal, mas ainda assim eu também acho que hoje em dia, eu já soube que já há sites em Portugal para planear gap years. Há 20 anos ninguém falava em Portugal de gap years.
Exatamente. Chama precisamente gap year. Pá, tem uns miúdos novos espetaculares, lindíssimos.
E há 20 anos atrás, gap year não se falava em Portugal.
E até a ideia de ir para a Ásia, ir para a Tailândia, ou para o Laos, ou para o Vietnã. Para o Vietnã ficava nos filmes do Oliver Stone, não era? Tipo, não ias para o Vietnã viajar.
Exato. E hoje em dia eu até acho que já há mais.
Mas também nessa altura viajar, imagina. Epá, eu lembro-me, a primeira vez que fui a Paris, eu fui à boleia, porque era muito dinheiro comprar um bilhete de avião, custava 80 contos, 90 contos, era muito dinheiro para um gajo de 19 ou 20 anos.
Havia o Interrail também.
Sim, mas a democratização dos voos, a Ryanair e o EasyJet, estão a fazer maravilhas pelo mundo, nomeadamente por Portugal, não é?
E as redes sociais também ajudam muito, quer dizer, já quando fazia essas viagens, uma pessoa ia e não conhecia ninguém lá. Hoje em dia, entre os couchsurfs e os Facebooks
e o Airbnb
é facílimo de viajar e criar a sua própria rede de pessoas. Mas eu acho que é uma experiência que hoje em dia os miúdos já começam a ter mais do que havia no... Não vou dizer no nosso tempo, porque o meu tempo ainda é o de agora.
Sim, ainda é o de agora.
Exatamente.
Tu continuas a viajar muito, porque eu calculo que o teu dia-a-dia deva ser intenso e preenchido e não deves ter propriamente...
Eu gosto imenso de viajar e ao longo da minha vida já fiz assim umas viagens que dava para termos aqui uma boa conversa okay. também. Algumas na Ásia, mas acima de tudo as viagens que me deram mais prazer também foram as longe da nossa civilização. Porque, embora também, acho que uma viagem clássica que é o sair de Portugal de carro e dar uma volta pela Europa.
É espetacular.
Foi a primeira viagem que eu fiz e também e em família e gostei imenso e aprendi imenso E de facto, quer dizer, é a mesma civilização europeia, mas andar de carro pelas montanhas de Suíça, França, Espanha, isto só para falar daqui dos mais próximos, e é um mundo diferente. É. Isso é muito bom, abre horizonte.
Uma coisa bonita de, por exemplo, viajares na Europa há algum tempo e seguido. Eu lembro-me que com a Tânia nós fizemos aqui há uns anos uma viagem que foi uma volta à Europa em 90 dias. E uma coisa muito curiosa é que tu vês a Europa toda ao mesmo tempo, então tu comparas Paris com Berlim, com Viena e um conjunto de cidades, mas todas mais ou menos ali no horizonte de tempo semelhante. É diferente ir a Paris agora e para o próximo ano em Berlim e daqui a 3
anos.
Ou seja, vês a Europa toda
e
ali ao mesmo tempo.
A primeira coisa que tu percebes é que aquilo está tudo muito perto uns dos outros, não é?
Muito perto.
Nós temos estes 1000 quilómetros que nos separam até chegar aos Pirineus e a partir do momento em que se passa aos Pirineus
está tudo perto.
Mas pronto, à tua pergunta, se eu continuo a viajar imenso, e eu hoje em dia tenho feito menos aquelas viagens de backpacker que adorava, que era meter-me num avião sem nada marcado e só tinha o destino marcado. E se no princípio tinha a primeira noite marcada, depois deixei de ter a primeira noite, porque chegava à conclusão que marcar era a pior noite de todas.
É verdade.
Era a mais cara e a pior. E de facto fiz imensas viagens assim e gostei imenso. Hoje em dia não as tenho feito por vários motivos, e não é só por ter um filho pequeno, é também porque, de facto, viajo tanto durante o ano, e viagens curtas, mas de trabalho, que o que eu sinto necessidade quando chego de férias é
desligar
e reduzir ao mínimo o meu nível de atenção, ou seja, baixar a minha rotina ao mínimo, e de facto dá-me um prazer enorme fazer agora o que não fazia há uns anos atrás, que é simplesmente ir para um sítio, não pegar no carro durante uma semana ou duas ou três, não pegar no carro e ir à praia, voltar, estar na piscina, mas ler um livro, descansar.
O mínimo de estímulos possível.
Mas hoje em dia, de facto, mas isso é a fase de vida onde eu estou, ou seja, e eu também acho que isso é muito importante, é cada um também compreender o que é que lhe dá prazer e em que fase de vida estou, ou seja, acho que vai haver outra altura em que eu vou voltar a adorar fazer essas viagens de meto-me num avião e vou descobrir o mundo.
Será que é um privilégio hoje, isso de... Porque estás a falar disso, estou-me a rever, ainda aqui há pouco tempo atrás também fui, quando estive lá no Mont Blanc, também fiz uns dias em... uns dias antes em Chamonix e, portanto, estás ali um período de 10 dias de absoluto silêncio.
Sabes, eu faço todos os anos uma semana também nos Alpes.
Okay.
E o estar em comunhão com a natureza, o silêncio... E não é preciso ir para a montanha para ter silêncio. Tá, e eu tenho que ter silêncio todos os dias, alguns minutos. Sinto falta de silêncio se não o tiver. E estar na natureza é uma maneira de estar em silêncio, seja na praia, na montanha, ou simplesmente a dar uma caminhada rodeada de árvores e de vento. Faz parte do meu equilíbrio.
Como é que tu consegues fazer isso? Porque o teu telefone deve ser horrível, não é?
Olha, o meu telefone está a maior parte do tempo com o botão de silêncio ligado, estás a ver?
Mas está sempre a tocar, desde que nós estamos aqui já deve ter tocado dezenas de vezes. Eu toco algumas, mas...
Não, eu tenho algumas rotinas que também fui implementando com o telefone. Uma das rotinas... É verdade que eu durante... Eu durante o dia acabo por ter o meu telefone em silêncio, mas porque como estou muito em reuniões, seja um para um ou alargadas, tendo o telefone ao meu lado, se ele tocar eu vejo que está a tocar e se tocar não interrompe aquilo que eu estou a fazer. E isso faz parte do meu foco e eu tento fazer aquilo que estou a fazer completamente focada no momento presente. E também significa que quando vou para casa, eu estou a entrar em casa e o meu telefone não só está em silêncio, como é posto na mesinha da entrada e aquela hora, aquele final de dia, que eu sinto que é pouco, mas de chegar a casa, jantar até o meu filho dormir, isso é um tempo de qualidade total e que...
Atenção indivisa mesmo.
Atenção indivisa. E muitas vezes faz parte do meu equilíbrio, quando já tenho, digamos assim, o meu filho a dormir, muitas vezes ainda vou fazer alguma coisa. Mas é uma opção minha, é uma escolha minha também, preferir sair mais cedo às vezes, ter um fim de tarde de qualidade e se for preciso fazer algo mais, fazer... No pós. Okay. Prefiro isso do que chegar a casa às 8 ou 9 da noite e já não poder usufruir o fim de tarde com o meu filho.
Que mais estratégia desse género é que tu tens para lidar com o coping? E que estratégias de coping é que tu tens para lidar com pressão e ambiguidade e para te conseguir gerir bem e seres produtiva e conseguir ser uma pessoa bonita e resolvida?
Bom, a primeira coisa, Miguel, é isso é um trabalho que nunca está terminado, ou seja, eu tenho as minhas estratégias, tenho a minha forma de estar, mas sinto que isso é algo que está, eu tenho no topo das minhas, não vou dizer preocupações, porque não é algo que me angustia, mas é algo que está sempre presente, é como garantir que estou em equilíbrio comigo própria e que estou a dar atenção devida às várias frentes da minha vida e que o tal stress, a tal angústia ou falta de controle das nossas emoções não me deixa dar a melhor versão de mim própria, digamos assim. Isso é algo que eu tenho sempre muito, muito presente e, dito isto, é algo que estou longe de ser perfeita e longe de estar no meu melhor. Tenho esta estratégia, ou seja, que o telefone não me interrompa naquilo que eu estou a fazer, ou seja, sendo algo sempre presente, tu viste, não nos interrompeu, não divergiu a minha atenção por aí. Tento também ter sempre algum espaço do dia para mim. Sinto que é muito pouco.
Ou antes do escritório ou depois?
Varia. Por exemplo, olha, vou-te dizer, aqui no espaço onde nós estamos... Se eu puder, em alguma parte do dia, alguma conversa, é raro conseguir fazê-lo sozinha, mas algumas conversas que eu preciso ter com algumas pessoas, se não precisarem de um computador ou de uma mesa, eu em vez de estar aqui numa sala fechada...
Vamos dar uma pequena caminhada.
Vamos dar uma volta por aí. Okay. Vamos andar, enquanto andamos, refrescamos as ideias, o sangue circula, pensamos melhor.
Okay.
Apanhamos vento. É bom.
E sabes que isso era um hábito muito, muito grande dos clássicos, dos gregos.
Caminhar
a pedagogia deles, as academias, enfim, de certa forma, a Academia de Platão e mesmo Aristóteles, era a caminhar, não é?
Mas é impressionante.
O Jobs também tinha este
hábito. Comecei a estar alerta para estes walking meetings, exatamente quando estava em Itália, porque tinha um chefe com isso muito presente. E é verdade que se tiveres uma... Chama-lhe uma reunião, chama-lhe uma conversa, o que quiseres. Precisas discutir um assunto com um colega. Discutir, trocar umas ideias, ouvir opiniões e tomar uma decisão. O sangue fluir enquanto estamos a caminhar torna-nos muito mais... A decisão parece ser mais fácil. O sangue flui as ideias e, de facto, é muito produtivo. Mas, dito isto, ou seja, é algo que eu sinto falta na minha vida hoje, é ter tempo para mim, porque é verdade, em ter tempo ao trabalho, ter tempo para casa, para a família e ainda pensar... Tenho sempre a sensação que eu fiquei para o fim da linha. Sim. O espaço comigo própria, o espaço para exercício físico, chama-lhe meditação, chama-lhe tempo, mindfulness.
Sim.
Acima de tudo, é tempo para teres... te conectares contigo próprio e tens consciência do que é que estás a sentir, de como te estás a sentir, do que... E isso é essencial. Eu acabo... Sinto falta disso, sinto que tenho que ter mais espaço para mim do que aquilo que vou tendo. Acabo por aproveitar pequenos momentos, um dos meus momentos, por exemplo, eu acabo por ter uma... O ir e voltar para casa, sendo relativamente perto em termos de distância, é muito tempo, em termos de minutos, pelo trânsito que há para chegar aqui e sair daqui. E eu acabo muito por usar esse tempo, lá está, como o caminho é o mesmo, todos os dias, o meu nível de atenção tem que ser o QB de quem vai a conduzir, mas acabo muito por usar esse tempo quase como minha meditação, a minha conexão comigo própria sobre como é que eu me sinto, como é que eu estou, o que é que eu fiz bem, o que é que eu posso fazer melhor, o que é que me está a fazer falta. E depois, naturalmente, em casa, tento também criar ali um espaço, uma meia hora comigo própria antes do final do dia, porque isso é essencial.
É muito exigente, não é? Ou seja, digo eu, ser boa mulher, boa mãe, boa chefe, boa colega, ser boa para o teu chefe, que também tens um, és country manager, mas certamente também tens um chefe, boa irmã, boa familiar, boa amiga, boa... Parece que as vidas hoje estão muito mais complexas,
mas é difícil,
não é?
Para mim e para toda a gente, porque toda a gente tem as suas várias frentes na vida em aberto. E eu acho que o importante é termos primeiro as nossas prioridades claras para nós, porque as minhas podem ser diferentes das tuas, e acima de tudo as minhas neste momento podem ser diferentes do que eram as minhas há 10 anos atrás, ou do que vão ser daqui a 10 anos. E eu acho que cada um tem que ter muita consciência do momento de vida e de quem é e do que é que quer na vida ou de como é que quer. E se nós tivermos essa consciência, é muito mais fácil perceber o que é mais prioritário. Porque se eu disser que a minha família é prioritária e depois a minha vida não acompanhar isso
eles,
em alguma altura das duas uma, ou não é, e não, ou então se é, vou estar a sentir alguma angústia.
Vai estar em dissonância cognitiva.
Vou estar em dissonância. E eu acho que é esse tomar consciência de nós próprios, isso é essencial e tem que haver espaço na nossa vida para isso.
Tu, quando começaste, já sabias estas coisas? Ou foram coisas que se foram sedimentando com o tempo? Ou seja, imagina que há a malta nova que está a ouvir o podcast. Ou malta de outras idades, não é? Há gente com muitos anos e que é nova, mas... e as pessoas no início de carreira têm aquele fear of missing out, por um lado, muitas expectativas por outro, não sabem muito bem ainda o que é que querem, e depois há gente que lhes diz que se não sabem onde é que querem a vida vai acabar, porque tem que ter mesmo um plano muito concreto e rigoroso, que senão isto não funciona. Enfim, ouvem-se as mais variadas coisas. Para a malta nova que está agora a começar a pensar em, ou a pensar em começar, neste caso, o que é que podiam ser... Não sei se gostas de dar conselhos. Há malta que não gosta de dar conselhos, mas ideias ou insights.
Sim, partilhar a minha experiência também. Voltamos ao ponto em que eu acho que começamos. Ou seja, nós não temos que partir com a meta definida. A vida é longa, a carreira é longa. Acima de tudo, o mundo à volta de nós vai mudar muito ao longo da nossa carreira. Portanto, acho muito bem que cada um tenha, claro, se quer ser piloto de aviões, que o faça e que siga o seu caminho. Mas se não tiver claro, o que vá seguindo, aquilo que gosta, aquilo da forma que gosta, e os caminhos vão se abrindo. Ou seja, isto para dizer, e voltamos ao início da nossa conversa, eu comecei pela engenharia porque era aquilo que eu achava que gostava de estudar, comecei a minha carreira a trabalhar com a engenharia, a certa altura, gostando do que fazia, comecei a sentir que não me via a fazer aquilo o resto da vida, continuava a não saber o que é que queria, fui fazer um MBA, porque era para abrir os horizontes, lá está, era engenharia, deixa-me juntar aqui a gestão e assim abro mais portas. E depois abriu-se a porta, indústria farmacêutica, Nunca pensei que viesse cá parar. Quando comecei aqui nesta empresa, também não pensei que um dia viesse a ser country manager, porque lá está, eu quando comecei aqui vi o trabalho do diretor-geral como algo tão complexo, tão impossível, que, como é que eu algum dia lá vou chegar? E a verdade é que vamos caminhando, vamos ganhando experiência, vamos amadurecendo e essa experiência ajuda-nos a ir fazendo as escolhas, conforme as oportunidades vão-nos surgindo, nós temos de as procurar e, acima de tudo, temos é que estar atentos ao que nos vai aparecendo. Porque as oportunidades, o mundo está cheio de oportunidades. Sim. Há quem as vê, há quem não as vê, há quem nem sequer saiba que elas existam. Eu acho que nós temos que estar atentos ao que existe, ir estando sempre em constante desafio. Será que é para mim? Será que eu podia? E se eu tentasse? Ir descobrindo o nosso caminho, acho que é... Ou seja, eu nunca pensei estar a fazer hoje, o que estou a fazer hoje, se me perguntasse aos 25 anos, eu nunca diria, vou ser diretora-geral de uma empresa farmacêutica multinacional. Estou muito contente, imagino-me a continuar no setor farmacêutico, porque de facto é um setor de muita exigência, de onde o que vai ser daqui a 10 anos é completamente diferente do que é hoje, e portanto, automaticamente eu sou obrigada a continuar a crescer em conhecimento. E à tua pergunta de agora, da parte, se eu já comecei a minha carreira também aberta a esta parte comportamental e da importância da consciência de si próprio, acho que não, ou seja, ainda por cima da engenharia, né? Vindo da engenharia em que há 2 mais 2 igual a 4, e de facto acho que é uma área para a qual eu fui despertando, embora muito no início da minha carreira esta cultura do feedback também vai ajudando, e fui compreendendo também que a forma como trabalhamos, a atitude, a energia que pomos em tudo aquilo que fazemos e a forma como nos comportamos, seja na nossa equipa, na nossa empresa, na sociedade, é algo que é determinante também na forma como a nossa carreira vai evoluindo. E eu até diria que a nossa atitude até é ainda mais determinante do que a nossa inteligência no sentido puro. Ou então aquilo que se diz, o coeficiente emocional é mais importante do que o coeficiente de inteligência. Acredito cada vez mais nisso, porque o coeficiente de inteligência pode ficar muito limitado se não for acompanhado por um bem-estar também e um saber-estar emocional e comportamental. E daí que é a área que mais me apaixona e a área que mais me entusiasma, é este comportamental de nós, mas também o saber tirar o melhor de cada um de nós e ajudar os outros a darem também o seu melhor. É a parte que mais, eu hoje não consegui imaginar um trabalho onde não tivesse que lidar com pessoas, porque eu acho que é o mais difícil, é lidar com a complexidade de outros seres humanos, em que todos nós somos diferentes, mas é o fazer dessa individualidade um conjunto, em que esse conjunto, trabalhando, lá está, nessa complementaridade e dando cada um o seu melhor, num ambiente de confiança, no final, sermos uma equipa que se excede e que atinge objetivos e que celebra e que atinge algo em comum e que comunga, digamos assim, desse propósito comum. Isso é o que mais me fascina hoje em dia e é aquele trabalho que eu sinto que nunca está completo e que posso sempre fazer melhor, e é o que me faz continuar a sentir jovem também e sempre em início de alguma coisa.
E o futuro agora para a frente? Porque antes de começarmos até falava com a tua colega, com a Ana Paula, e ela dizia-me que tu estavas a fazer um trabalho muito bom e que internacionalmente estava a ser muito reconhecida e tudo mais, e portanto... Se calhar dado outra vez ficar um bocado refém do teu próprio êxito, e quando tal vais ter que ir embora para outro sítio qualquer, não?
Ou não, sim ou não, ou seja, isso quando for o momento logo
não
saberei.
Não estás a pensar por aí, se calhar?
Não penso por aí, eu de facto estou focada aqui, no agora. Presente, aqui, agora, fazer o meu melhor por mim, pelas pessoas da minha equipa, por esta empresa em Portugal e também pelo nosso país, ou seja, um dos meus grandes objetivos é trazer mais investimento da Johnson & Johnson para Portugal. Okay. É um dos meus grandes objetivos. Já conseguimos uma parte no sentido de termos uma nova sede, já foi um investimento no nosso país e nas pessoas que trabalham cá. Estamos já a montar uma unidade de ensaios clínicos, que eu espero que continue a crescer e, quem sabe, trazer para Portugal também mais centros de excelência. É um dos meus grandes objetivos. Se no final isso me tornar refém de mim própria, isso não acredito que me fique numa situação de ser refém. Se me propuserem ir para fora e continuar, logo vejo o momento de vida em que estou. Se isso fizer sentido na minha vida, já o fiz várias vezes. Tudo depende muito do momento, das circunstâncias, do que for. Mas também, quem sabe, outras portas se abrirão em Portugal, no mercado farmacêutico ou não. E como eu dizia no início, a vida é longa, a carreira é longa, não tenho que ficar diretora-geral até ao fim da minha carreira, claro que não, mas também não tenho que já ter pré-determinado qual vai ser o próximo caminho. O que importa é que hoje e no presente eu esteja a fazer um bom trabalho com um propósito e a fazer um bom trabalho também para as pessoas com quem nós trabalhamos, para os doentes em Portugal, mas e que as pessoas que trabalham comigo também se sintam a evoluir, a desenvolver-se e a tornarem-se pessoas cada vez mais capazes como pessoas.
Se calhar ser um bom preditor, não é? Ou seja, a melhor maneira de desenhar um bom futuro é fazer um grande presente, não é? Um grande dia de hoje. Mesmo que eu não saiba o que é que o dia de amanhã vai ser, sei pelo menos que se o de hoje for muito bom, aumenta a probabilidade de amanhã ser melhor à partida.
Exatamente. E no dia em que a próxima oportunidade vier, nesse momento a minha vida será diferente do que é hoje, outros fatores existirão a considerar e será seguramente algo bem pensado, mas temos tempo.
Ok. Olha, muito obrigado. Foi um enorme prazer falar contigo.
Miguel, foi um prazer.